Agora. Palavra Viva. Palavra Viva. Apresentação, professor Carlos Martendal.
Nossa saudação cordial e fraterna, você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro AM de Florianópolis, Rádio Divino Oleiro FM de Balneário Camboriú, Rádio Divino Oleiro FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão, Rádio Arauto de Rancho Queimado, a Zambuja Web Rádio de Brusque e Web Rádio Ilha da Magia da capital. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. No 33º domingo do tempo comum, que antecedeu este da solenidade de Cristo Rei do Universo, o profeta Daniel falou de um tempo de angústia que virá, e Jesus disse que depois da grande tribulação o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais, as estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Jesus não só predisse os bens que havia de dar aos santos e fiéis seus, esclarece Santo Agostinho, mas também os males que haveriam de abundar nesta vida. E tudo com o fim de que esperemos com maior segurança os bens que se hão de seguir ao fim dos tempos, não obstante os males que os hão de preceder. Quando o homem e a mulher se deparam com o grande sofrimento, e tendo como suporte a esperança cristã, esperam e silenciam, tantos nestes tempos que vivemos só conseguem passar os dias como prisioneiros do barulho que preenche, entre aspas, o vazio em que vivem. São tão dependentes dele que até o barulho silencioso os invade. O barulho silencioso dos computadores, dos celulares, dos tablets. Quem vive no barulho gritará, e o grito de uma multidão numerosa quererá abafar, eliminar o silêncio dos que cultivam a confiança no Senhor. Já não cultivamos a contemplação. Já não nos deixamos maravilhar pelo sol que traz luz e calor, que fecunda a Mãe Terra, que se levanta e deita em silêncio. Já fizemos partir de nossos dias o tempo para, quietos, considerar como crescem os lírios do campo, que não trabalham nem fiam, e, no entanto, nem o próprio rei Salomão se vestiu tão belamente como um deles. Lírios transbordantes de cores e perfume nascidos silenciosamente, silenciosamente oferecidos a nós e em igual silêncio vendo terminar sua existência. De tão ansiosos que vivemos, vivemos cabisbaixos. Não levantamos mais o olhar para o azul do céu onde voam aves que não semeiam nem ceifam, nem recolhem nos celeiros e que o Pai Celeste alimenta. Por que vivemos tão inquietos, tão preocupados? Convém lermos tudo isto que Jesus diz no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Depósitos e lojas estão abarrotados de produtos da China. Logo, a agitação das ruas mostrará tantos, muitos tantos, correndo para lá e para cá, procura de produtos para festejar o Natal, pensando que em pacotes vão comprar a paz. Não é saudoso, Maestro Santana? Para que essa busca consumista, se o príncipe da paz é tão recolhido, tão silencioso no seu amor, na sua doação? Lá daquela distante terra que invade o mundo também vem um provérbio de muitos anos. O silêncio é um amigo que não trai nunca. É verdade. O silêncio é o que é. Se estou desanimado e silencio, ele revela no meu rosto o que se passa na alma. Se a alegria me invade e silencio, o brilho dos olhos é a fotografia do que meu interior contém. Se emudeço por respeito, nas igrejas, por exemplo, meu comportamento evidencia o amor que tenho por aquele que é o amor. Se me calo para não ferir, o silêncio me diz que, especialmente naquele momento de humildade, Deus habita meu coração. Ao silêncio, a amizade com o silêncio. Como pode tornar-nos amigos de Deus e dos homens? O bom silêncio recompõe as forças perdidas, refaz o íntimo destroçado, recupera a paz, renova as disposições do espírito, anima o que está batido, devolve a alegria que tantas vezes se perde em meio ao barulho do mundo. Afirmava São João Clímaco no distante século VII: o amigo do silêncio torna-se próximo de Deus. No segredo, conversa com ele e recebe sua luz. Clímaco significa escada. Nosso querido santo aqui parece querer dizer-nos, com o seu nome, que o silêncio é escada para grandes coisas, para amar e servir. Lá na Índia, em Calcutá, onde recolhia nas ruas e nos esgotos os pobres mais pobres, deles a Santa Madre Teresa deixava gravado no coração o reconhecimento às vezes e o silêncio quase sempre. Como deve falar alto, meus irmãos, o silêncio de quem está sendo comido pelos ratos e então, sem esperar, é envolvido pela ternura de um ser humano, seu irmão, sua irmã. E aquela freira baixinha, um tanto feia e bastante fraca, era, na verdade, um gigante de compaixão que encontrava na doação a beleza e a alegria da vida. Ela ensinava: precisamos encontrar Deus e não podemos fazê-lo com barulho e desassossego. Deus é amigo do silêncio. Veja como a natureza, árvores, grama, flores, cresce no silêncio. Precisamos de silêncio para ser capazes de tocar as almas. Como nas minas, também nós o silêncio, que é ouro, só se deixa encontrar depois de muito trabalho e disciplina, de muita escavação. Existem silêncios que são ensurdecedores, como aquele na missa de encerramento da Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, em 2013. 3 milhões de pessoas, quase todas sobre as areias da praia de Copacabana, silenciaram profundamente quando sentiram a presença do Deus Altíssimo entre elas. De fato, não foi no vento impetuoso, nem quando a terra tremeu ou quando o fogo se acendeu no Monte Horebe, que Deus falou com o profeta Elias. Foi no murmúrio de uma brisa suave, como lemos no capítulo 19 do primeiro livro dos Reis. Lição para nós. Não é no ímpeto da raiva ou da paixão, nem quando a terra parece faltar aos nossos pés, ou o fogo do orgulho se acende em nós, que devemos falar. É nas circunstâncias normais do dia a dia que somos convidados, a qual brisa suave, entregar ao cônjuge, ao filho, a alguém que se aproxima de nós, o silêncio do olhar que ama, do sorriso que acolhe, do ouvido que escuta. Quem muito fala está mais sujeito a errar do que aquele que sabe frear a língua. Leia-se, por exemplo, no Novo Testamento, o capítulo 3 da Carta de São Tiago. Ou, só para ficar em outro exemplo, vá ao livro dos Provérbios e saboreie o versículo 28 do capítulo 17, que diz: mesmo o insensato, quando se cala, passa por sábio, e aquele que fecha os lábios, por inteligente. Em outra tradução, até um tolo pode passar por sábio e inteligente se ficar calado. No Ângelus de um domingo de setembro de 2020, desviando-se do texto que tinha preparado, o Papa Francisco pediu de improviso: por favor, irmãos e irmãs, vamos tentar não criar mexericos. Os mexericos são uma praga pior do que o Covid-19. E logo acrescentou: o diabo é o maior intriguista, porque fala sempre mal dos outros, porque é o mentiroso que procura sempre desunir a igreja, de afastar os irmãos e não fazer comunidade. Em janeiro de 2018, Sua Santidade já havia comparado o fofoqueiro e a fofoqueira a Ayacucho, o berço da luta maoísta do Sendero Luminoso contra as forças de segurança do Peru, que deixou ao menos 69 mil mortos e desaparecidos durante uma guerra que durou 2 décadas do fim do século passado. Disse então o Santo Padre: sabem o que é uma fofoqueira? Uma terrorista, pior que a Ayacucho anos atrás. Porque a fofoca é como uma bomba, como o demônio. Atira a bomba, destrói tudo e vai embora tranquila. Terroristas não, sem fofocas. Pois é, quantos são vítimas da fofoca? Cuidado para não sermos nós os que os vitimizamos. Em O Caçador de Histórias, Eduardo Galeano, o bom escritor uruguaio falecido em 2015, conta: muito aprendi de Juan Carlos Onetti, o narrador uruguaio, quando eu estava me iniciando no ofício. Ele me ensinava olhando o teto, fumando, e me ensinava com silêncios ou mentiras, porque desfrutava, dando prestígio às suas palavras, às poucas que dizia, atribuindo-as a antigas civilizações. Numa daquelas noites caladas, cigarros e vinho de cirrose instantânea, o mestre estava, como sempre, deitado, e eu sentado ao lado, e o tempo passava sem dar a menor importância a nós dois. E assim estávamos quando Onetti me disse que um provérbio chinês dizia: as únicas palavras que merecem existir são as palavras melhores que o silêncio. Desconfio que o provérbio não era chinês, mas nunca esqueci. E tampouco esqueci o que me contou uma neta de Gandhi, que anos depois andou de visita em Montevidéu. Nós nos encontramos no café El Brasileiro, e ali, evocando a sua infância, me contou que o avô tinha ensinado a ela o jejum de palavras. Um dia da semana, Gandhi não escutava nem dizia nada de nada. No dia seguinte, as palavras soavam de outra maneira. O silêncio que, calando, diz, ensina a dizer. Estou lendo agora uma obra bastante densa e significativa, A Força do Silêncio contra a Ditadura do Ruído, do cardeal Robert Sarah e Nicolas Diat. No prefácio, o Papa Emérito Bento XVI escreve, entre tantas coisas belas, a transubstanciação do pão e do vinho no corpo e sangue de Cristo, a mais incrível e a mais prodigiosa transformação, se passa no maior silêncio sagrado. Ouvimos o sacerdote pronunciar as palavras da consagração, mas o prodígio da transubstanciação realiza-se imperceptivelmente como todas as obras mais grandiosas de Deus. O silêncio é a lei dos planos divinos. Mais adiante, o silêncio não é uma ausência, pelo contrário, é a manifestação de uma presença, a mais intensa de todas as presenças. O descrédito em que a sociedade moderna lançou o silêncio é o sintoma de uma doença grave e preocupante. Os verdadeiros questionamentos da vida são feitos em silêncio. O sangue corre sem fazer ruído em nossas veias. E só em silêncio podemos ouvir o coração bater. Escreve ainda Bento XVI. Deus é o amigo do silêncio. As árvores e as flores e a grama crescem em silêncio. Olhem as estrelas, a lua e o sol como se movem silenciosamente, dizia poeticamente Santa Teresa de Calcutá. Se a palavra é de prata, o silêncio vale ouro. No livro O Sinal de Jonas, Thomas Merton, monge e escritor francês do século XX, escreveu: a necessidade do silêncio é particularmente evidente neste mundo onde há tanto barulho e palavras ineptas, palavras absurdas. O silêncio é necessário para protestar e reparar a destruição e os danos provocados pelo pecado do ruído. É verdade que o silêncio não é virtude, nem o ruído é pecado. Mas o tumulto, a confusão e o ruído perpétuos que reinam na sociedade moderna são expressão dos seus mais graves pecados, sua impiedade, suas orgias e sua depravação moral, sua arrogância perante o eterno, seu desespero. Os cristãos deveriam ter lares tranquilos, porque seus corpos, assim como suas casas, são templos de Deus. Dispensar, se necessário, a televisão. Não que todos devam fazê-lo, mas apenas os que a levam muito a sério. Que os cristãos se juntem a outros da mesma sensibilidade, os que apreciam o silêncio, e se ajudem a se manter no reino do silêncio e da paz. Que acostumem seus filhos a não gritar muito. As crianças são naturalmente silenciosas, cidadãos de um estado em que todos gritam. Que levem as pessoas a lugares onde possam ter tranquilidade, relaxar sua mente e o coração na presença de Deus. Por exemplo, capelas no campo e na cidade, salas de leitura, conventos, casas de retiro. Pois é. O cardeal Sará ensina que o silêncio interior põe fim aos julgamentos, às paixões e aos desejos. É absurdo falar de silêncio interior sem silêncio exterior. A vida de silêncio deve preceder a vida ativa. O silêncio da vida cotidiana é a condição essencial para viver uns com os outros. Sem a capacidade de silêncio, perde-se a capacidade de ouvir as pessoas com quem vivemos, perdemos a capacidade de amá-las e perdemos a capacidade de compreendê-las. A caridade, o amor, nasce do silêncio. A caridade procede de um coração silencioso, capaz de estar atento ao outro, de ouvi-lo e de acolhê-lo. Sem silêncio não há descanso, nem serenidade ou vida interior. O silêncio é amizade e amor, harmonia interior e paz. O silêncio e a paz pulsam em um só coração. O barulho nunca é sereno e não leva a compreender o outro. Pascal, o escritor e teólogo francês do século XVII, estava certo ao escrever: toda a infelicidade dos homens provém de uma só coisa, a de serem incapazes de permanecer quietos em um quarto. As melhores coisas da vida acontecem em silêncio. E então o grande prelado da Igreja, o cardeal africano Robert Sará, diz com aguda percepção: sem barulho, o homem moderno fica inquieto, febril e perdido. O barulho o tranquiliza como uma droga da qual ele se torna dependente. Com sua aparência festiva, o ruído é um turbilhão que evita olhar de frente. A agitação se torna um calmante, um sedativo, uma dose de morfina, uma forma de sonho, de estado onírico sem consistência. Mas esse ruído, atenção, é um medicamento perigoso e ilusório, uma mentira diabólica que proíbe o confronto com o vazio interior. O despertar só pode ser brutal. Se Deus quiser, haveremos de voltar a este interessante livro do cardeal Sará sobre o silêncio e a ditadura do ruído, do barulho. Mas aproveitemos, ainda hoje, estas palavras suas. Em que se tornará nosso mundo se ele não encontrar espaços de silêncio? O repouso interior e a harmonia só podem vir do silêncio. Sem o silêncio, a vida não existe. Os maiores mistérios do mundo nascem e se desenvolvem em silêncio. Como a natureza se desenvolve? No maior silêncio. Uma árvore cresce em silêncio. E as fontes d'água nascem do silêncio da terra. O sol nascente nos aquece, brilhante e grandioso, em silêncio. O extraordinário está sempre envolto em silêncio. No ventre da mãe, a criança cresce em silêncio. Quando o bebê dorme no berço, seus pais gostam de olhá-lo em silêncio para não o acordar. Esse espetáculo só pode ser contemplado em silêncio, no assombroso mistério do homem em sua pureza original. Quanta coisa boa a aprender com o silêncio. E agora, o que se aprende com o barulho, no meio do barulho? Nosso querido santo Frei Galvão ensinava: quanto mais silêncio se guardar, menos perigo de pecar teremos. Haverá mais sossego e recolhimento na alma e mais gosto pela oração. E agora vamos escutar nossa música. Estando nossa alma sossegada, escutemos nossa música silenciosa, como a chamava São João da Cruz. No CD Deus é Bom, da Paulus, irmã Miriam Collin traz belos refrãos orantes, palavras que se repetem, marcando como estas: Jesus, tu és a luz dos olhos meus. Jesus, brilha esta luz nos passos meus, seguindo os teus. Vamos ouvir.
Jesus, brilha esta luz nos passos meus, seguindo os teus. Jesus, tu és a luz dos olhos meus.
Jesus, brilha esta luz nos passos meus, seguindo os teus. Jesus, tu és a luz dos olhos meus.